E vamos voltar ao livro de Atos. Glória a Deus. Se alguém lembra do livro de Atos, a semana passada a gente começou lendo ali uma passagem do livro de Atos, o capítulo número 3. Amém. Lembrando que hoje é dia missionário, temos também aqui uma sexta missionária. Amém. Para compartilhar aqui com o pastor auxiliar desta congregação. Então convido vocês, irmãos, se esqueceu, ainda há tempo, porque o culto à noite, irmão, estará aqui também a sexta, para que possamos compartilhar, amém, e trazer alguma coisa para abençoar a nossa família aqui em nome do Senhor, amém. Atos, o capítulo número 3, quem achou pode dizer amém. Versículo número 19, vamos ler al uníssono neste dia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, saudando também as pessoas que estão conosco pela internet, amém, pela página oficial da igreja, nesta manhã. Todos sejam bem-vindos em nome do Senhor. Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco pela mídia social. Atos, o capítulo 3, o versículo 19, está escrito assim: ao 3, 1, 2 e 3, como diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Mais uma vez, como diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Levante a sua mão, feche seus olhos e vamos dizer mais uma vez nesta manhã: Senhor, fala conosco, precisamos da tua palavra, é a palavra que dá para nós vida. Amém. Soberano e eterno Deus, grande e maravilhoso eres tu. Senhor, te louvamos, Senhor, te exaltamos. Senhor, entendemos nesta manhã a nossa necessidade de ti. Fala conosco, Pai querido, e nossa alma viverá. Em teu nome glorioso, Senhor, opera, Senhor, opera milagres, opera maravilhas, Senhor, em nome de Jesus nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, amém e amém. Glória a Deus. Dando louvor ao Senhor, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, como é bom nos encontrar na casa do Senhor. É muito gostoso cantar, louvar ao Senhor, amém, um motivo de muita alegria nos encontrar aqui o domingo cultuando o Senhor, após de uma semana enrolada, após de uma semana tarefada, de muita dor de cabeça, muita situação difícil. Mas que bom nos encontrar aqui na casa do Senhor, com alegria, com um sorriso, amém, na cara, amém, bem contentes, porque Deus tem sido muito bom para com cada um de nós. Eu acredito isso, né, irmãos? Que Ele é bom o tempo todo, amém. Glória a Deus. Queridos, nesta manhã vamos voltar nossos olhos a uma passagem que a gente começou falando a semana passada, para falar o caminho esquecido, um caminho que muita gente não quer falar, não quer se lembrar, mas é o caminho certo, amém? Um caminho que é esquecido para muitas pessoas, porque a pessoa gosta de muita coisa superficial, mas não querem abraçar aquilo que é reto, aquilo que é bom, aquilo que beneficia a vida de cada um de nós, aquilo que produz salvação e vida eterna. Tem gente que gosta de pular, que gosta de ir para a igreja, levar a Bíblia debaixo do seu braço, falar aleluia, amém, dizer que é crente, mas com os fatos parece tudo o contrário. Nesta manhã, então, vamos voltar nossos olhos a esta passagem esquecida. É uma passagem que vai nos falar de uma doutrina muito importante para aquela pessoa que tem a aspiração da sua salvação, que tem desejo de se salvar, que tem todo o interesse, o seu desejo de ser salvo. Esta passagem vai nos dizer de uma doutrina, o nome da doutrina é o arrependimento. E nós temos aqui uma imagem que fala disso. Porque neste tempo tem gente que vai muito mais rápido a um lugar onde se fala de cura, a um lugar onde se fala de prosperidade, e tem gente que corre atrás da prosperidade porque as pessoas ficam muito empolgadas quando se fala das coisas materiais. Tem gente que está ali se preocupando simplesmente pelas coisas materiais, mas quando se fala de arrependimento, quando se fala de conversão, quando se fala de salvação, quando se fala de batismo, as pessoas abrem mão da palavra, abrem mão daquilo que é correto, abrem mão do caminho certo. Então há muita gente hoje correndo atrás da profecia, da palavra bonita, daquilo que consiga me empolgar após um dia ruim, e as pessoas ficam muito entrousadas com aquilo. Mas na verdade esta é uma passagem que tem sido muito esquecida, porque ainda a Bíblia diz que para se salvar a pessoa precisa primeiro se arrepender. Quer dizer que uma pessoa pode ir para a igreja, de fato pode, pode conhecer muita coisa da Bíblia. Tem gente que sabe de cor muitos versículos da Bíblia, sabe muita coisa até da história da igreja brasileira, sabe muito ao respeito de alguns grupos, de algumas organizações, mas sabe muito pouco do caminho que leva à vida eterna. Hoje a questão é olharmos para a palavra e nos deter com uma grande preocupação ao respeito da doutrina do arrependimento. Eu gostaria de começar a dizer que a palavra arrependimento vem de uma raiz grega. A palavra arrependimento na sua raiz é metanota ou metanoeio. Essa palavra faz questão de nos ensinar o que na verdade significa arrependimento. Metanoeio ou metanota, que alguns escritos gregos têm esta palavra como uma palavra que significa mudança de pensamento. É uma importante posição que uma pessoa assume no momento que ela vai no decorrer do seu dia, no caminho do dia a dia, e se detém. No momento que essa pessoa se detém para refletir, se detém para pensar, se detém para mudar de pensamento, essa pessoa então está se arrependendo. Não é o simples fato de pensar, olha, eu fiz uma coisa errada. Não é o simples fato de sentir que cometeu algum erro. O arrependimento vai além disso. É por isso que tem gente que bate forte com seu peito dizendo, olha, eu fiz uma coisa errada, mas a pessoa não muda. Tem gente que se detém para refletir dos seus erros, mas não muda. A doutrina do arrependimento vai nos falar do valor e a importância que tem a mudança, mudar de direção, mudar de pensamento, mudar daquilo que estava errado, não fazer mais, mudança de atitude, mudança de caráter. O arrependimento não é remorso. Tem gente que tem muito remorso, mas não tem arrependimento. Até a Bíblia fala de muitas pessoas que tiveram remorso, mas nunca se arrependeram genuinamente, de verdade. A Bíblia vai dizer ao respeito de Judas, por exemplo, ele teve remorso, mas ele não se arrependeu. Mesmo que ele parou para refletir daquilo ruim que ele fez, mas ele tinha remorso, mas não tinha arrependimento genuíno. Porque na verdade, biblicamente, o verdadeiro arrependimento leva as pessoas aos pés de Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que Judas foi para se enforcar, mas não para se arrepender. Quer dizer que ele tinha remorso, mas não tinha arrependimento. O que precisa esta sociedade não é gente que tenha remorso, porque é muitos que têm isso, mas não tem arrependimento. Esta doutrina do arrependimento é uma doutrina muito importante, porque se nela a pessoa não começa a caminhar direto, não começa a caminhar o caminho certo, Então, nesta manhã, vamos utilizar esta passagem interessante para nos falar ao respeito do valor e a importância que tem na vida da gente o arrependimento. Remorso é uma coisa, mas o arrependimento, ele produz uma transformação na mente e no coração das pessoas. Então vamos ler alguma passagem da Bíblia. Vocês sabem que na escola dominical é uma escola onde a gente pega a Bíblia para ler, para aprender, para crescer. Amém? Porque um povo que não tem Bíblia, um povo que não utiliza a Bíblia, é um povo desorientado. Então, glória a Deus, irmãos, porque hoje temos aqui Escola Dominical. Então, não abra a Bíblia, por gentileza, no livro de Atos, o capítulo 17. Ainda bem que temos aqui um jovem muito inteligente para nos ajudar na tela, para aquele que ainda não tem a Bíblia. Olha, tem uma passagem na Bíblia que diz: se tem um soldado que não tem espada, venda a sua capa e compra uma. Amém? Glória a Deus. Entendeu? Isso falei para uma pessoa um dia que me falou: irmão, pode me dar de presente uma Bíblia aí, irmão? Eu quero uma Bíblia. E aí abri a Bíblia lá no livro de Mateus para lhe falar: olha, se um soldado não tem espada, então venda sua capa e compre uma. Amém? Porque o soldado sem espada, irmão, imagina, um soldado sem espada, né? E tem gente que costuma só a receber Bíblia de presente. Amém? Mas tem uma tela de televisão na sua casa, meu Deus do céu. E a Bíblia é muito cara. Mas, irmão, se uma coisa importante é a Bíblia. Amém? Compre uma Bíblia boa. Amém? E leia a Bíblia também. Glória a Deus. Atos 17, o versículo número 30. Temos aqui na tela, né? Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se... Como diz ali a Bíblia, irmãos? Que se arrependam. Quer dizer que o arrependimento aqui não é uma opção. O arrependimento aqui é uma obrigação. Ou a pessoa se arrepende ou vai morrer na eternidade sem Deus e sem esperança. Diz assim a Bíblia: e ordena agora a todos os homens. Veja que esta passagem aqui é uma passagem após da ressurreição, após da morte, após da sepultura e após da ressurreição de Jesus Cristo. Ele começa a ensinar. Até aqui é interessante, porque os apóstolos estão levando a palavra, e é o apóstolo Paulo que está perante de uma sociedade muito inteligente, de muito conhecimento, de muita sabedoria humana lá em Atenas, onde Paulo diz: vocês têm muito conhecimento, têm muita sabedoria humana, mas falta uma coisa: vocês têm que se arrepender. Porque não é uma questão de condição social, é uma questão de realidade. Sem arrependimento não há salvação, não há esperança, não há oportunidade. A pessoa pode ofertar muito, até pode ser o dizimista fiel, mas sem o arrependimento não há salvação. O arrependimento é importante na vida de uma pessoa. Porém, o arrependimento muda. Embora que você venha o domingo à igreja e saiba muitos coros e muitos hinos antigos da igreja, mas se não há arrependimento genuíno, você pode ficar fora. Eita, Jesus. Amém. Veja como diz aqui a Bíblia: mas Deus, não o pastor, não a liderança, não aquela modernidade de hoje que muita gente gosta de ficar ligado com isso aí. Diz assim a Bíblia: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Quer dizer que Deus é tão bom que olha para a vida da pessoa e diz assim: ele cometeu isso por conta da ignorância dele, mas está na hora de mudar, está na hora de tomar uma atitude. Olha, ele teve tanto problema e tanta situação que olha como ficou enrolado, atrapalhado. E Deus é tão bom, tão bondoso para conosco, que olha para a vida de nós e diz assim: o que ele cometeu o que aconteceu na vida dele é por conta da ignorância, porque ele não conhecia este caminho, não conhecia esta palavra, não conhecia a verdade, não conhecia a vida, não conhecia nada. Então estava enrolado na ignorância. Então tudo bem, mas veja como diz aqui a Bíblia: ordena agora. Quer dizer, a ignorância ficou para lá, porque agora vamos ter que falar de uma realidade. Não dá para dizer que eu sou ignorante da verdade, porque a verdade é pregada, a verdade é anunciada, a verdade, todos os dias a gente aqui na igreja está falando da verdade. A verdade não são duas, a verdade não são três, a verdade não é quatro. A verdade, diz a Bíblia, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, eu sou a vida. Então a gente tem que se esforçar para conhecer a verdade. E a Bíblia diz: ordena agora a todos os homens em todo o lugar. Veja como diz, interessante a palavra, diz ordena agora, quer dizer, não é para que você fale amanhã eu vou me arrepender, eu vou resolver um negócio ali, tenho problema lá com uma moça, vou resolver esse negócio lá e logo volto para me arrepender. Não, a Bíblia diz agora. Por quê? Porque amanhã você não sabe, você não tem controle das coisas que estão fora do tempo presente. E a Bíblia então diz assim: agora. É uma palavra muito pontual. Agora. Irmão, vou deixar para mais para frente, irmão. Ainda estou moço, ainda estou jovem. Vou me divertir lá na balada. Vou fazer isto, vou fazer aquilo. E logo, logo, volto para a igreja. Vou me consagrar. Não, a Bíblia diz: agora. Agora que você tem tempo, agora que você tem esperança, agora que você tem oportunidade, agora é a sua vez. Concorda? Quantos estão louvor ao Senhor? Então diz a Bíblia: ordena. Essa ordenança não é pedir uma permissão. Olha, você concorda? Vamos ter aqui, vamos consertar um dia, vamos ter aqui vamos falar, olha, você quando quer se arrepender? Me fala, por gentileza. Faça as contas aí, então você começa a falar: olha, eu tenho 20 e tão, 30 e tão, pouco, aos 45, Senhor. Então tá bom, vamos consertar ali uma data direitinha, combinamos tudo certo, e o dia que você quiser, então esse dia vou te esperar, tudo bem, não há problema. Será que o negócio é assim? Não, a Bíblia vai nos dizer: ordena. É uma questão que não dá. Se você, eu acho, tem cara de inteligente, né? Você é inteligente? Não. Você é inteligente, irmão? É, um louvor a Deus, os inteligentes daqui da igreja, ó. E o restante? Bom, deixa esse negócio para lá. Você é inteligente, irmão. Amém? E quando o dono ordena, nós que temos que fazer? Qual é a atitude do servo? Não entendi. Qual é a atitude? Obedecer. E se ele obedece, então está fazendo mal ou está fazendo bem? Está fazendo bem. E já parou para pensar como seria ou como falaríamos de uma pessoa que recebe uma ordem e não faz? Fala de um apelativo para essa pessoa, como incompetente, né? Rebelde, desobediente, né? Porque recebeu uma ordem. Agora, se você recebe uma ordem do missionário, você não faz, tudo bem, eu sou um homem igual que você. Se você recebe uma ordem de qualquer outro tipo de pessoa aqui na terra, tudo bem. Na final das contas, é outra pessoa igual que você, e você tem liberdade para fazer uma escolha. Mas a questão aqui é que quem fala não é o homem, o que fala não é o governador, o que fala não é uma pessoa por ali, o que fala aqui é o Criador dos céus e a terra, e Ele está falando a teu coração. Ele está falando assim: agora, agora. Olha, tem gente que quando começou a pandemia falou: olha, agora sim vou me arrepender. Você escutou? Gente que falou: olha, agora sim o negócio está ficando forte. Agora sim vou me consagrar. Vou de joelho para a igreja, viu? Aí vou jejuar direitinho. Aí vou passar lá na igreja louvando a Deus. Não vou sair de lá. E a igreja fechada. Ele tendo vontade de ir para a igreja e a igreja fechada. Só que logo, logo passou aquele negócio tal, e a pessoa ficou relaxada, relaxada ali na sua, lá fazendo isso, fazendo aquilo. Mas a Bíblia vai nos dizer: não é questão de pensar no 2020 ou 2021 ou 2022, porque tem gente que está adiando aquilo que não pode adiar. A questão do arrependimento não é para o ano retrasado, não é para o ano passado, não é para o ano que vem, é para agora. Agora. Se organize, se detém para organizar sua casa, para ordenar as coisas do jeito certo. Abra mão com liberdade daquilo que não produz salvação e abrace a salvação. Abrace este caminho, abrace a verdade, abrace a vida. Não volte para lá onde é feita coisa errada. Vamos caminhar direto. A Bíblia diz assim: ordena agora. Ainda bem, quem que ordena aqui é Deus. Amém. Ordena agora. E chama minha atenção que a ordenança aqui vem de Deus, e a ordenança é no tempo presente, e a ordenança é para todos os homens. Não diz aqui que é exclusivo para uma parte da sociedade. Não diz aqui que é só para as mulheres, ou que é só para os idosos, ou que é só para as crianças. Não, aqui está uma expressão genérica que envolve a humanidade toda, dizendo a todos os homens. Amém? Sua expressão plural, genérica, que envolve a todo mundo. Não tem nada a ver com a raça, não tem nada a ver com a nacionalidade, não tem nada a ver se é alto, baixo, não tem nada a ver se tem dinheiro ou não tem. O arrependimento é para todo mundo. Quantos dizem amém? Agora, esta passagem é ainda mais maravilhosa, pois vai nos dizer: e em todo o lugar. Quer dizer que você não pode dizer: eu tenho que ir para um monte para me arrepender. Eu tenho que ir para lá embaixo para me arrepender. Daqui a pouco eu vou esperar a visita de uma pessoa muito, muito famosa nas redes sociais, e aí vou me arrepender. Não. A Bíblia diz: agora, todos os homens em todo lugar. Quer dizer que este é o lugar para se arrepender, aqui e agora. Não é outro, este é o lugar para se arrepender. Quanto dizem amém? Então, no arrependimento, na verdade, poderíamos dizer que é um presente de Deus. Pergunta por quê? Está fraco. Pergunta por quê? Abra a Bíblia. Deixa que a Bíblia fale para nós. Atos, o capítulo 11. O versículo 18, Atos 11, 18, diz assim a Bíblia, em nome do Senhor Jesus, amém. Veja o porquê é o presente. E ouvindo estas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para. É porque uma pessoa que tem ou que se arrepende é uma pessoa que começa a caminhar no caminho da vida, que começa a caminhar no caminho da esperança, que começa a viver uma vida diferenciada, uma vida distinta. Então diz a Bíblia: e ouvindo estas coisas, que coisas ele tinha ouvido? Ele tinha ouvido a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho abre a mente e abre o coração da pessoa ignorante. A pessoa não abraça o Evangelho porque não conhece, mas o dia que a pessoa conheça o Evangelho, esse dia a pessoa começa a ser feliz. E ouvindo estas coisas, apaciguaram-se e começaram a glorificar a Deus, dizendo: na verdade, a teus gentios Deus deu Deus o arrependimento. E diz assim a Bíblia: e o arrependimento é para vida. Quer dizer que tem gente que existe, mas não vive. Assegura aqui o que eu vou te falar, porque o negócio aqui vai estourar. Qual é a diferença entre existir e viver? Porque existir, todo mundo existe. Pelo ar que respira, é um sinal que existe. Mas a vida vem do Evangelho. Porque tem gente que para ter um sorriso tem que tomar o comprimido, botar um monte de negócio lá no seu coração, na sua cabeça, para se manter meio... Mas a verdadeira vida, você não tem que engolir nada. A verdadeira vida vem de parte de Deus, de dentro para fora, como um rio. Então, irmão, se você ainda não provou, não experimentou o Evangelho, está existindo. Porque a verdadeira vida vem do Evangelho. O dia que uma pessoa conhece a Jesus, conhece a vida. O dia que uma pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, tem um encontro com o autor da vida. O dia que uma pessoa desce as águas do batismo e é invocado o nome de Jesus no batismo, e ele sai das águas, ele sai para a ressurreição de vida. Porque este não é caminho de morte, este aqui é caminho de vida, este aqui é caminho de esperança, este aqui é caminho de amor, este aqui é caminho de vida eterna. Amém. Então o arrependimento é para a vida, porque se a pessoa não se arrepende, a pessoa vai morrer. Mas se se arrepende, vai ter a chance de viver. Na verdade, concorda, irmãos? Segundo livro de Timóteo. Estamos na escola dominical, né, irmãos? Estamos aqui para aprendermos, né? Segundo livro de Timóteo, o capítulo número 2. Aí tem uma passagem muito interessante para refletir ao respeito do arrependimento. Não é um versículo isolado, é um versículo que vai na sequência deste ensino nesta manhã. Segundo livro de Timóteo, capítulo 2, o versículo número 25, diz assim a palavra: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Qual é a posição que nós temos que ter perante das pessoas que esqueceram do caminho certo? Qual é a posição que nós temos que ter com aquele contraditor, com aquela pessoa que pega um versículo da Bíblia isolado e faz daquele versículo a sua própria doutrina? Porque tem gente que peleja, que briga por um versículo e está esquecendo da Bíblia toda. Então diz assim a Bíblia: instruindo com mansidão. Porque não é questão de ganhar uma briga, é questão de orientar com a inspiração do Espírito, é questão de ensinar a palavra de maneira correta. Porque não adianta que uma pessoa vá para a igreja e diz: olha, eu pertenço àquela igreja de luxo, àquela igreja bonita. Tá tudo bem, você pode pertencer ao lugar que você quiser. Só que você tem que pensar no final do caminho, onde essa igreja vai te deixar. porque há lugares que vai te deixar com todo respeito, mas com toda autoridade vou falar. Tem lugares que vão deixar as pessoas lá na porta do inferno. E a pessoa acha que está no lugar certo, mas vai deixar eles na porta do inferno. Porque nunca tiveram a preocupação de se preocupar pela palavra. Então ficaram ali preocupados por outra coisa, mas não pela palavra. A palavra produz vida. A palavra produz revelação. A palavra produz em nós a direção certa. Então tem outros lugares que parecem muito simples, mas tenha certeza que vai deixar a muitas pessoas, muita gente lá na porta do céu. E o nosso intuito não é motivar as pessoas para que ficarem lá na porta do inferno. O propósito é que as pessoas possam chegar lá algum dia, dirigidos pela mão poderosa do Senhor, onde a rua é de ouro e o mar é de cristal. O ensino não é batendo a cara das pessoas com as palavras, dizendo: você tem que... Mansidão. A Bíblia fala de mansidão, porque quem transforma o pensamento da pessoa é o Espírito, é a palavra. É por isso que o pregador tem que ter uma boa saúde emocional, tem que ter uma boa posição espiritual para não ficar doente. Pô, a cadeira vazia, irmão, vai cobrar, vai fazer uma coisa ou outra. Não, ensine com mansidão. Ensine com mansidão que a obra não é dos homens, a obra é de Deus. E o que é de Deus ninguém atrapalha. O que é de Deus cresce. O que é de Deus se desenvolve. O que é de Deus é maravilhoso. O que é de Deus, olha, tudo aquilo que é de Deus tem o seu carimbo. O que é de Deus é diferente. Então diz a Bíblia: com mansidão os que resistem. E hoje temos muita gente que resiste, que quer rejeitar, que recua. Resiste a palavra. Porque infelizmente a altivez, o orgulho de muitas pessoas faz questão que eles fiquem lá em cima. E ninguém consiga chegar lá. Porque o cara tem um conhecimento, tem um monte de coisa lá na sua cabeça, orgulhoso. Para entender este caminho, a gente precisa ter humildade. A gente precisa reconhecer que não é o homem, é a mão poderosa de Deus. E veja como diz o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, como ele tinha que encarar aos profanos. O profano é aquele que quer sempre bem para resistir com muitas palavras, com muitas coisas. E diz assim: a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Porque o arrependimento genuíno vem de parte de Deus. Quando uma pessoa pode caminhar pelo caminho incerto ao longo da sua vida, ele se detém, ele vai refletir e começa a mudar seu pensamento. E o dia que o homem muda de pensamento, esse dia começa a viver. Amém. Então vamos falar aqui rasgado, irmãos. O arrependimento é a porta da entrada à salvação. Amém. Não é a oração que salva. Vem cá na frente, você vai sair salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mentira. Ah, mas pastor, isso diz lá no livro de Romanos. Ontem foi lido essa passagem, hoje também. Mas tem gente que está lendo ali e não continua na sequência. E a Bíblia diz: mas como vai invocar alguém a Deus se não conhece seu nome? Se não sabe seu nome, se não conhece nada ao respeito dele. Então nós temos que conhecer a Deus. O propósito da nossa reunião é porque temos o interesse, o desejo de conhecer a Deus. Imagina que uma pessoa está doente e vai para o médico. E ela tem muita dor no seu corpo, dor aqui, dor acá, tem muito, está passando mal, passando mal. E o médico olha para ela e diz: moça, você não tem nada, volta para tua casa, fique tranquila, não tem nada. E a pessoa fica assim com aquele pensamento, dizendo: mas como o médico vai me dizer que eu não tenho nada, se eu tenho, estou passando mal? Então ela vai para outro médico, e outro médico envia para ela um exame, faz o diagnóstico, logo olha todo o resultado e diz: moça, você tem uma doença muito ruim, está muito ruim, olha, se você não toma cuidado vai morrer. Pergunto, ela não foi procurar médico a primeira vez? E por que que um médico fala que não acontece nada e o outro fala que está passando uma situação bem forte na sua saúde? Como você falaria do primeiro médico? Esse é um médico bom ou um médico ruim? Poderia ter muito título, poderia ter até uma sala muito bonita, pode ter o que você quiser, mas a realidade é que o médico está ali é para falar a verdade, não para falar a mentira. Concorda? Na igreja acontece igual. Como é que muita gente vai para se congregar a um lugar onde não falem para ele a verdade? E a pessoa volta contente: eu gostei. Por que gostou? Ah, eu gostei pelo ambiente, eu gostei porque é maravilhoso, eu gostei pelo jeito. Ai, tem um jeito muito lindo ali, o cara que mexe ali o teclado tem um jeito maravilhoso, eu gostei dele. Gostei também essa mensagem da prosperidade, da cura divina, essa mensagem que nesta semana vou pegar o carro novo. Ai, sei, gostei. Você pode procurar toda a mensagem que você gosta, mas não é a mensagem que gosta que muda a vida das pessoas. Não é a mensagem que gosta que vai te levar ao céu. A mensagem que tu gostas vai te levar à porta do inferno, mas a mensagem que vem do céu vai te levar à porta do céu. Nesta manhã eu quero te dizer: o arrependimento é a porta, a entrada à salvação. Sim, arrependimento não há salvação. Sim, arrependimento não há salvação. Quer se salvar? Vai se arrepender. Oh glória, oh glória. Não pode haver salvo, não, o homem não pode se salvar a menos que ele experimente na sua vida o arrependimento. Amém. Senhor, me perdoa. Ao longo da minha vida fez muita coisa errada. Começou bem, na verdade, começou bem. Mas tem gente que diz assim: olha, eu não tenho nada de que me arrepender. Não matei ninguém, não roubo, não furto, não faço nada errado, tudo direitinho. Acha que pelo fato de não ter matado ninguém não precisa se arrepender. O arrependimento é por conta de desconhecer ao Deus verdadeiro. Por que o homem precisa se arrepender? Precisa se arrepender porque ainda não conhece o Deus verdadeiro. Mas o dia que a pessoa conheça o Deus verdadeiro, vai abrir mão de todo aquilo que está errado e vai abraçar aquilo que é certo. Porque, irmão, não há caminho superior a este caminho, ao caminho da vida eterna. Quantos dizem amém? Vamos outra passagem na escola dominical. Tem ali a Bíblia aberta, né? Crente, irmãos da escola dominical, tem que trazer a Bíblia. Pega caneta, pega caderno. Igreja que não tem Bíblia é uma igreja fraca. Uma vida sem Bíblia é uma vida, irmão, fraca. Eita, Jesus. Capítulo 7 do livro de Mateus, o versículo número 13. Amém. Quantos dizem amém? É gostoso, não é verdade, irmão? Veja. Achou? Como é que diz o versículo número 13? É palavra de Deus, né? Entrai pela porta que você gosta, né? Pela porta estreita, porque larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque é mais fácil o caminho onde a porta é espaçosa, é bem mais fácil. Porque a pessoa diz: eu vou para a igreja e tudo bem, glória a Deus, mas continuo fazendo as coisas do meu jeito. Vou para lá, louvo a Deus, ergo as mãos, dou uma oferta ali. O pastor falou ali que tinha uma dívida, eu vou ajudar com um voto. E lá, faz. Tá, tudo bem, Senhor. Tu conheces tudo, né? Assim que, olha, fica de olho comigo. Como é que você chega a uma situação de negociar aquilo que não é negociável? O Deus da Bíblia, o que espera de nós é uma renúncia total, onde a pessoa consiga dizer: não vou caminhar segundo meus pensamentos ou segundo as minhas ideias, senão que vou caminhar pelo caminho estreito. O caminho estreito, sabe por que é estreito? É porque não, você não pode entrar com todas as malas. Tem gente que tem uma mala aqui que está, olha, machucando a vida. Toda bagagem fazendo uma força ali, ou tem tanta mala na sua vida. Imagina que tem tanta dificuldade, um saco de uma coisa, um saco de outra, um problema aqui, um problema lá, e vai entrar pela porta. Não cabe, não tem cabimento, não pode, porque tem tanta bagagem que não é possível. Este caminho se caminha sem bagagem. Sem bagagem. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso levar bagagem. Preciso entender que Deus está comigo. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor não tosqueneja, Ele te guardará de todo mal, Ele te guardará de todo perigo. Aleluia. Quer dizer, irmãos, que para caminhar este caminho é importante largar mal da bagagem, largar mal de tudo aquilo que está te atrapalhando. A pessoa está sendo machucada por muita coisa que não deixa ela se erguer, não deixa ela caminhar direto. Mas por isso diz a Bíblia: eu sou a porta. Porque para que você entre por aqui, deixa aquilo que te atrapalha lá, deixa aquilo que te atrapalha lá do outro canto, porque aqui o negócio é diferente. Não precisa nada disso. Entrai pela porta estreita. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mas veja como diz aqui a palavra: e poucos há que a encontrem. Se diz a Bíblia que poucos há que encontrem, não dá para pensar tanta gente que diz que está no caminho certo, mas ainda não encontrou a porta. Pensa por um momento: quantas pessoas acham que estão no caminho certo, mas ainda não conhecem a porta? Tem que conhecer primeiro a porta para entrar. Então tem gente que diz: aqui não tem porta. Mas a Bíblia diz que Jesus é a porta. Quer dizer que para entrar no ambiente da salvação, se precisa conhecer ao Deus da salvação. E o Deus da salvação tem nome: Ele é Jesus Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida. E aquele que entre no caminho da vida eterna, aleluia, terá salvação e vida eterna. Amém. Está entendendo, irmãos? Trata-se de não esquecer o caminho do arrependimento. Trata-se de compreender que sem arrependimento não há salvação. Não há. Pastor, está sendo muito forte, está sendo muito duro. Não pensava isso de você. Pensava que você ia ser mais molecinho. Mas eu não posso ser o doutor que fala: tá tudo bem, tudo joia.
Maravilha, vai curtir a vida, que amanhã você vai pagar a dívida. Deixa para lá, se preocupe não. E como que você vai viver assim? Não, não é certo. O que é certo é se deter, é se refletir e se arrepender, para logo se batizar e para logo permanecer até o dia da sua vinda. Ah, mas é muito forte, pastor. Isso aí é muito difícil. Difícil não, porque temos Deus. E tudo o que é de Deus não é difícil, é fácil. Difícil viver a vida sem Deus. Isso aí é difícil. Difícil ir para o mundo, encarar as trevas sem Deus. Isso aí é difícil. Difícil viver no meio de uma sociedade de engano, de mentira, de corrupção. Difícil viver o casamento esperando que tudo dê certo quando você não tem a Deus na tua vida. Isso aí é difícil. Mas tudo aquilo que envolve a glória de Deus e a sua presença na vida da gente não é difícil, é fácil. É fácil sabermos que Ele está conosco, porque se Ele está conosco, quem contra nós? É fácil caminhar quando Ele é aquele que abre o caminho no meio do mar, aquele que abre a saída, a solução no meio da rocha, para dar água ao povo que está sedento. É fácil caminhar com Deus quando nós entendemos que toda graça e todo dom vem de lá em cima, amém, de Deus que fez o céu e a terra. É fácil entendermos que com Deus não tem como errar, porque, irmãos, este é o único time que vai para o jogo, e antes de terminar a partida nós já conhecemos o resultado. Nós não estamos aqui para pensar o resultado vai dar errado, o resultado vai ser ruim. Não, esta partida já tem um resultado. A partida do jogo é: aqui estão os mais do que vencedores, aqui estão aqueles que ganham a partida. Ah, porque você é forte? Não, é porque conosco está aquele que venceu por nós lá na cruz do Calvário. É porque conosco está o autor da vida, é porque conosco está o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém, amém, irmãos. Quantos dão louvor ao Senhor? Então veja o que diz esta passagem de Atos, para ir na conclusão nesta orientação bíblica. Atos, o capítulo 2, o versículo número 37. A Bíblia diz que quando começou a igreja primitiva, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, começou a pregar uma palavra, porque para pregar se precisa a unção do Espírito. E tem gente agora que vira pregador só porque teve um sono, porque não foi sonho. Não, eu acredito que tuve um sono porque não foi sonho. Se houvesse sido um sonho, então houvesse sido talvez uma realidade. Mas ele dormiu com uma feijoada que estragou na sua barriga, e ele acredita logo que foi um sonho. Tal, não. Teve um sono pesado, terrível, e acordou com uma situação complicada na sua cabeça. Mas quando uma pessoa entende a palavra, compreende a palavra, não é questão de dizer: irmão, vou para a igreja lá, como tem acontecido gente aqui, ó, tenho uma palavra de parte de Deus que vou pregar aqui na tua igreja. Você de onde saiu, meu querido? Não, Deus falou para mim. E quem que você? Porque não é a palavra que sai da tua boca que fala, é a tua vida que fala. E a vida das pessoas, muitas vidas não prestam, porque a vida é o reflexo de aquilo que nós pregamos. É por isso que a Bíblia, mesmo que Pedro passou por muitos trechos da vida, mas quando ele começa a pregar esta passagem do capítulo 2 do livro de Atos, ele estava ali ungido pelo Espírito, com autorização, com autoridade do Espírito, encorajado, e começou a pregar a mensagem, uma mensagem gloriosa. Ele começa a falar da história começa a falar, vocês estão zombando da gente, achando que estas pessoas estão aqui bêbadas. Mas isso que está acontecendo não é por conta que estão bêbados, porque olhe agora, é ainda cedo. Não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento daquilo que o Senhor falou por meio do profeta Joel, quando falou que no postreiro tempo derramarei do meu espírito e eles começarão a falar em novas línguas e confessarão. Então pregou e ensinou e ensinou o apóstolo Pedro, e todas as pessoas estavam ali ouvindo. Chama minha atenção um fato interessante, porque tinha muito estrangeiro ali na frente. A Bíblia diz que estavam pessoas, medos, pertos, elamitas, pessoas que moravam lá em Mesopotâmia, pessoas que vieram de longe, de perto, para a festa. Então tinha uma mistura de cultura, de idioma, de uma linguagem. Algumas pessoas conseguiam entender bem, outras não muito. Mas a mensagem que Deus quer que a pessoa consiga entender bem, todo mundo entendeu. E diz a Bíblia que ouvindo, é claro, porque se precisa ouvir para entender. Amém. Glória a Deus. Tem gente que, nesse dia estava falando, tem gente que quando ouve alguma coisa, ele ouve para responder, não ouve para entender. E o que nós precisamos é ouvir para entender. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Ouvindo o quê? Ouvindo uma mensagem de um homem ungido. Ouvindo uma mensagem, a mensagem de Pedro. Uma mensagem dizendo: este Jesus que vós levaste para lá, o Senhor levantou ele ao terceiro dia e ressuscitou, e hoje vive pelos séculos dos séculos. E começou a lhes falar da autoridade da ressurreição, porque a mensagem tem autoridade, é porque não está baseada na esperança de um homem, senão na autoridade da tumba vazia, na autoridade da ressurreição dentre os mortos. Então diz assim a palavra: e compungiram-se. Hoje, irmãos, para que uma pessoa tenha sensibilidade, tem que quebrar, tem que estourar tudo. Acabou o casamento, acabou a família, acabou o negócio, acabou tudo, tudo, tudo acabou. No momento que acabou tudo, provavelmente tenha sensibilidade, porque a pessoa dia a dia está cheia de tanta coisa que acha que não precisa de Deus. Mas Deus é o ser tão glorioso que dá vida todos os dias, dá capacidade para viver. Então hoje nós estamos encarando uma sociedade insensível, não tem sensibilidade. A pessoa tem o foco lá no dinheiro, o seu foco está agora nas eleições. Você vai ficar de que lado? Então aí está sua esperança, olhando na direção incorreta, errada. As pessoas não têm aquele sentimento de sensibilidade com a palavra, por conta que muita gente também prega, 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 e então não fazem nada daquilo que pregam, e as pessoas terminam sem acreditar no que pregam. Mas se nós olhamos a palavra e voltamos nossos olhos à palavra de verdade, vamos nos levantar, nos encorajar e a continuar pregando a palavra de verdade, que produz salvação e vida eterna. Compungiram-se. Eles não precisaram quebrar nem ter uma queda financeira para se sensibilizar com aquilo que eles estavam ouvindo. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. As pessoas que estavam ouvindo a mensagem, parece que na conclusão da mensagem eles falaram: olha, segure aí um pouquinho, Pedro, e deixa eu perguntar um negócio aqui. Após de ouvir esta mensagem tão gloriosa, eu tenho uma pergunta. Posso? Pode, pergunte. Que tenho que fazer para me salvar? que tenho que fazer para obter a salvação e a vida eterna? Fala para mim, por favor. E diz a Bíblia que quando eles perguntaram ao apóstolo Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, queridos, que faremos? Diz assim a Bíblia: e disse-lhes Pedro, o diagnóstico médico, e disse-lhes Pedro: o que vocês têm que fazer é se arrepender. Sem arrependimento não há conversão, sem a conversão não há batismo, sem batismo não há salvação, e sem salvação não há vida eterna, e sem vida eterna não há esperança. Então diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ah, irmão, então tá legal, a primeira coisa é se arrepender. Pronto, vou me arrepender. Como é que faço isso? Larga a mão daquilo que não presta. Amém. Renuncia ao mundo, renuncia ao pecado, deixa para lá o negócio do mundo e vamos organizar nossa vida perante do Senhor, porque dia a dia a salvação está ainda mais do perto, mais perto do que nunca. Tem gente que ficou sensível com a Covid-19, mas já passou a sensibilidade. Agora tem gente que está ficando sensível pela guerra lá em Rússia com a Ucrânia. Está ficando sensível, mas daqui a pouco o negócio muda lá e a sensibilidade vai embora. Mas a realidade é que algum dia vamos morrer. Algum dia vamos ter que encarar a realidade da vida. A pessoa nasce, logo, logo morre. E a garantia que nós temos é que aquele que recebe a Jesus Cristo recebe a esperança da vida eterna. Então diz a Bíblia: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui vem também um fato importante, porque se uma pessoa quer se salvar, precisa se batizar do jeito certo. A Bíblia vai nos dizer que o batismo tem que ser feito em nome de Jesus para perdão dos pecados. Diz o apóstolo Pedro: em nome de Jesus Cristo é a remissão. Quer dizer que se é feito de outro jeito, não há garantia de remissão de pecados. E se você tem interesse de ser perdoado, que seus pecados sejam perdoados, então tem que se preocupar pelo batismo. O batismo em nome de Jesus produz perdão de pecados, salvação e vida eterna. Como a gente começou agora na escola dominical de novo a olhar aqui as doutrinas, então na semana que vem vamos continuar, e assim por diante vamos ir orientando de novo ao povo ao respeito do arrependimento, da conversão, do batismo nas águas, do batismo no Espírito Santo. Porque, irmãos, esta geração é uma geração que está crescendo com muita coisa superficial e está carecendo de alicerces, falta de alicerces. Pessoas que estão sem se alicerçar. E o que nós, irmãos, temos que fazer é que desde os meninos, as crianças, os jovens, as pessoas novas que gostam da pula-pula, tá tudo bem, eu também gosto, só que não é tempo de pular, é tempo de ouvir e aprender a palavra. Logo, logo haverá tempo para outra coisa, mas na palavra a gente tem que ficar de ouvidos, amém, atentos, e com a mente também muito atenciosa para receber a sua palavra, porque a palavra é vida. E diz a Bíblia então que cada um teria que se batizar em nome de Jesus. A pergunta é: o porquê o nome de Jesus? E que interessante, a semana que vem vamos falar disso, porque as passagens na Bíblia que comprovam o batismo todas são feitas em nome de Jesus. Não há uma só que fale de outra maneira, todas são feitas em nome de Jesus. Quer dizer, primeiro tem que se arrepender, se converter e se batizar. E se batizar não de qualquer jeito, se batizar em nome de Jesus para a remissão dos pecados e para receber os dons do Espírito Santo. Quantos dizem amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então deixa eu te falar aqui para encerrar. O arrependimento é uma oportunidade, porque a oportunidade de se arrepender, não posso garantir que você vai ter duas chances, que vai ter duas, três oportunidades. Tomara que sim, mas não está na minha mão decidir isso. É por isso que a Bíblia fala agora. Agora. Por quê? Porque o arrependimento é uma oportunidade. É uma oportunidade para recomeçar. É uma oportunidade para dar uma volta para cima. É uma oportunidade para fazer as coisas do jeito certo. Amém. O livro dos Hebreus diz, o capítulo 12, versículo 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quer dizer que aqui temos um quadro muito triste de uma pessoa que teve a oportunidade de se arrepender, de aproveitar a vida, de aproveitar o presente de Deus que ele tinha na sua mão, a primogenitura. Ele largou mão da primogenitura e logo procurou ela com arrependimento, com lágrimas, com dor no seu coração. E a Bíblia diz que mesmo que buscou com arrependimento voltar de novo, foi rejeitado. Irmão, nós estamos aqui ainda no tempo da graça. E no tempo da graça você não é rejeitado. No tempo da graça temos os braços abertos do Senhor para lhe ajudar, para lhe orientar, para lhe receber. Mas logo alguém vai tentar, como no tempo da pandemia, bater a porta da igreja para cultuar. E mesmo que o pastor fale: olha, estamos de quarentena, não posso abrir. Isso aconteceu no tempo da pandemia. Mas o tempo do arrebatamento, o pastor não existirá mais. Não haverá mais pessoas para abrir a igreja. De fato vai ficar aberta, provavelmente. Só que não vai encontrar a glória de Deus. Porque igreja sem glória de Deus não faz sentido. Igreja sem presença de Deus não faz sentido, porque não é igreja. O que constitui o fato de sermos igreja é porque Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Mas se nós estamos juntos com Ele na sua presença, então não há igreja. O que há é um vazio no salão. Então eu gostaria de te convidar, como o apóstolo Pedro dizendo: está na hora de aproveitar este caminho que para muitos é esquecido, mas é uma oportunidade para mudar a direção, para caminhar do jeito certo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos dizem amém? Eu gostaria de fazer uma oração, porque temos pessoas aqui conosco pela internet também, pessoas também que têm ouvido, têm procurado, têm feito muita coisa e ainda não conhecem o verdadeiro caminho, porque o caminho do arrependimento tem sido o caminho esquecido. Muita gente não lembra dele, nem se preocupa por ele, mas é o começo do caminho que vai te levar à vida eterna. Glória a Deus. A Bíblia fala de um homem que cometeu muitos erros, como todos nós. Quem de nós não cometeu já um erro? A Bíblia fala que ele falou com seu pai e disse assim: olha, eu estou pensando que eu quero curtir a minha vida. Dá para mim a herança que eu vou embora. Estou indo, viu, pai? E o pai, triste no seu coração, entrega para ele a herança. E ele foi embora, porque ele pensava que curtir a vida é se divertir lá no mundo. Só que a felicidade dele dependia do dinheiro, dependia das coisas temporais que ele tinha. Isso aí acabou rapidinho. E quando acabou, acabou os amigos também. Acabou o dinheiro e acabou a alegria. Acabou o dinheiro e acabaram as amizades. Acabou o dinheiro e acabou aquela pessoa de farra. Acabou o dinheiro e acabou também aquele sorriso da menina mais agraciada que ele tinha até aquela época. Acabou tudo. E quando acabou tudo, acabou até com as coisas mais essenciais da vida. Acabou com a possibilidade de comer bem, de se alimentar bem e de viver bem. Porque se vive bem quando você está na casa de Deus. Se come bem quando você está na casa de Deus. E aquele menino até acabou com isso e ficou lá no meio dos porcos, comendo comida de porcos. E lá num dia, diz a Bíblia, levantou-se aquele homem dizendo: tenho que voltar à casa do meu pai, porque na casa do meu pai ninguém é tratado como eu estou sendo tratado aqui. Vou voltar e vou dizer para meu pai: pai, não sou digno de ser o teu filho, não sou digno, mas dá para mim a possibilidade de trabalhar aqui como obreiro, como algum trabalhador da tua fazenda. Eu quero vir para trabalhar aqui na tua fazenda. E a Bíblia diz que ele tomou uma decisão e tudo começou a mudar. Não no momento da chegada, a mudança começou na sua cabeça. Vou me levantar, porque eu não sou deste ambiente, e vou voltar. E aí começou tudo. Tudo começou a ter sucesso com a mudança de pensamento. Isso aí é arrependimento. Mudança de pensamento. Vou me levantar e vou voltar à casa do meu pai, e vou para lá. E ele mudou de pensamento e se converteu. Porque a conversão é correr atrás. A conversão é: vou para lá. E a Bíblia diz que ele correu para a casa do seu pai. Ele não sabia se ia ser bem recebido ou não. Ele não sabia se ele ia a voltar de novo a entrar na cidade do seu pai. Porque a história fala que todo pai que fazia entrega da herança para um filho antes de tempo, o filho não era mais filho legal. Não era filho legal. Quer dizer que se ele não tinha legalidade, não podia entrar. Não podia entrar, porque não era já filho. Porque levou a herança, e como levou a herança, perdeu a sua filiação. Perdeu tudo. Mas chama a minha atenção que a Bíblia diz que o pai escutou da decisão do seu filho de voltar. E sabe o que diz a minha Bíblia? Diz que o pai saiu à porta da cidade. Porque se o menino entrava da porta para dentro, era apedrejado, morria. Porque não era filho. E agora ele fazia questão de trair a seu pai, a sua família, porque pegou a herança e levou embora, e fez questão de se divertir e tudo mais, e se esqueceu da sua casa. Mas o dia que o pai escutou que ele voltava, o pai falou: olha, daqui para lá ele é apedrejado, daqui para lá ele morre, mas eu vou sair a seu encontro. E saiu fora da cidade. Lá na cidade havia uma chance, lá na cidade havia uma oportunidade dele dizer: este não é o filho que me traiu, não, este é o meu filho. E a Bíblia diz que ele saiu para cobrir ele, saiu para lhe proteger. E quando os anciãos da cidade falaram: olha, esse aí é um vagabundo, desviado, tem que morrer, o pai diz: não, você está olhando do jeito errado, este aqui é meu filho amado, teu filho. Mas o teu filho morreu? Não, ele estava morto e agora ressuscitou. convido a vocês para fazer uma festa na minha casa, porque tenho uma festa lá. Este é meu filho, estava morto. Todo começou a mudar o dia que ele, no meio dos porcos, comendo comida de porcos, disse assim: vou me levantar. Aí não estava o pastor para lhe pregar, aí não estava o missionário, não, ninguém. Aí estava a glória e a presença de Deus na sua cabeça, falando na sua consciência. Levantou-se e disse: vou voltar à casa do meu pai. E eu quero te dizer nesta manhã: seja bem-vindo à casa do teu pai. Fique de pé, por gentileza. Eu gostaria de dizer: as mãos abertas do Pai estão nesta manhã abertas para ti. As mãos do Senhor estão abertas para te ajudar. As mãos do Senhor estão abertas para te proteger. Amém. Ele pagou aquilo que você tem que pagar, aquilo que eu tinha que pagar. Não sei se alguém quiser sair de lá e vir para cá para fazer uma oração por você. Não sei se alguém nesta manhã quer deixar sua cadeira aí e vir para cá na frente, dobrar seu joelho, ficar de pé, sei lá, e a gente possa fazer uma oração por você. Se você quiser, pode ficar à vontade, vem cá e vamos fechar, vamos encerrar aqui com uma oração em nome do Senhor Jesus. Vem, meu filho. Vem, minha filha, Deus te chama em nome do Senhor Jesus. Levanta tua mão em nome do Senhor nesta manhã. Fecha vossos olhos. Tantas coisas, Senhor e Deus, tu conheces o coração e a vida de cada um neste dia.